8. Dúvidas mais frequentes. As respostas são a má sorte das perguntas. Maurice Blanchot. Qualquer reforço, aceleração para alunos com deficiência pode representar uma discriminação? Deve-se considerar as habilidades de ler e escrever como uma construção individual. É, portanto, específica de cada aluno e acontece em função da qualidade do ensino que lhe é ministrado e de sua capacidade de assimilar e de adquirir essas habilidades durante sua trajetória escolar. Infelizmente, na prática, verifica-se que não é o aluno que deve ser reforçado, mas sim o ensino, para que atenda aos processos de aquisição do conhecimento. São válidas as retenções entre um ciclo e outro, ou entre um ano e outro, para quem não alcançou notas mínimas? O simples fato de existirem avaliações em que uma nota mínima é exigida para a promoção já reflete que a escola continua adotando padrões conservadores de avaliação. Isto porque a nota mínima representa a intenção que alguma padronização é necessária naquela escola e um rendimento mínimo é esperado de todos os alunos. Nesse momento, começam as exclusões e não apenas de crianças com deficiência. Assim, as avaliações com o fim de reter o aluno devem ser repensadas pelos sistemas de ensino porque elas deveriam refletir as habilidades alcançadas para o aluno seguir em frente, e não o contrário. Para seguir em frente, o aluno precisa encontrar sempre práticas de ensino adequadas às diferenças. Por outro lado, ainda que não se altere o sistema de avaliação, é indispensável que o olhar do professor mude ao corrigir as provas, levando sempre em conta as peculiaridades de cada criança que compõe a sua turma. Mas não é importante que um mínimo de aprendizado seja exigido para se passar adiante. É necessário que se espere o máximo de aprendizado dos conteúdos curriculares ministrados, mas respeitando-se as limitações naturais de todos os alunos. A forma tradicional de se fazer avaliações não leva em conta esses limites e faz com que a criança fique retida porque não aprendeu certos conteúdos, o que é injustificado e inconstitucional. A experiência demonstra que não é a repetência que vai fazer com que o aluno aprenda, mas sim o estímulo contínuo e a valorização de suas potencialidades. Cada ano ciclo é uma nova oportunidade de aprendizado e deve oferecer os conteúdos de forma rica e plural, para que todos os alunos se identifiquem e aprendam a seu modo. Em algumas escolas, a não repetência tem sido um desastre. É isso que a educação inclusiva defende? Acreditamos que o insucesso em algumas escolas locais deve-se ao seguinte fato: práticas de ensino conservadoras e turmas consideradas homogêneas. Melhor explicando, a não repetência é um dos fatores que fazem com que exista uma diversidade intelectual muito grande na sala de aula, que passa a ser heterogênea. O problema é que muitos professores continuam dando aula como se a turma fosse homogênea, como se os alunos ainda fossem peneirados antes e com isso excluídos, entre parênteses, vestibulinhos, repetências, evasões, etc. Fecha parênteses. Felizmente, essas situações não podem ocorrer mais. Não faz diferença se alguma criança não aprendeu, por exemplo, divisão com o resto, no segundo ano, porque nos próximos anos ela vai continuar tendo oportunidade de aprender esse conteúdo e outros mais. A educação inclusiva preconiza o ensino em que aprender é um ato não linear, contínuo, fruto de uma rede de relações que vai sendo tecida pelos aprendizes em ambientes escolares que não discriminam, não rotulam e oferecem chances incríveis de sucesso para todos, dentro das habilidades, interesses e possibilidades de cada aluno. A escola prejudica os alunos sem deficiência ao proporcionar tantas chances de aprendizado durante o ensino fundamental? Um ensino que contempla e acolhe todos os alunos não poderá ser prejudicial a ninguém. Uma escola em que todos os alunos são bem-vindos tem como compromisso educativo ensinar não apenas os conteúdos curriculares, mas formar pessoas capazes de conviver com um mundo plural e que exige de todos nós experiências de vida compartilhada, envolvendo necessariamente o contato, o reconhecimento e valorização das diferenças. Este conhecimento potencializa a educação escolar em seus objetivos e práticas e, assim, também é mais um meio de aprimoramento do ensino para todos os alunos. Por outro lado, é bom lembrar que não são os alunos com deficiência que prejudicam o bom andamento do ensino fundamental e dos demais níveis. Ao contrário, A presença deles enseja mudanças substanciais nas práticas escolares, pois de nada adianta transmitir conteúdos sem significado, descontextualizados da experiência de vida do aluno e que rapidamente serão esquecidos. O ensino fundamental é essencial no caminho que os alunos vão trilhar para chegar a um ensino médio bem-sucedido, a um ensino profissionalizante ou a um ensino superior. Crianças com graves comprometimentos podem ser incluídas. Um aluno com grandes limitações provavelmente não vai aprender tudo que outros colegas poderão assimilar durante o processo educativo escolar, mas ele vai se beneficiar da convivência social e pode se beneficiar também, a seu modo e segundo suas possibilidades intelectuais, dos conteúdos curriculares trabalhados na sua sala de aula. As experiências práticas de inclusão têm sido bem-sucedidas? Nos locais em que houve de fato uma mudança no modo de se organizar pedagogicamente o processo escolar para todos os alunos, a inclusão foi e será bem-sucedida. Onde não houve essas mudanças, mas apenas o acesso de alunos com deficiências e/ou dificuldades de aprender, a inclusão não acontece. Trata-se de adotar novas medidas para atender às diferenças de todos os alunos, não apenas os que têm uma deficiência. Medidas essas que não sejam excludentes, tais como as provas e outras avaliações de caráter classificatório, o ensino disciplinar, a fragmentação dos tempos escolares, entre outras muito conhecidas e praticadas ainda em nossas escolas. Não há como acolher todos os alunos em escolas que selecionam, reprovam, marginalizam o ensino de alguns alunos em classes e programas à parte dos demais colegas. Destacamos também que o sucesso da inclusão tem a ver com a inversão de uma ideia e de práticas e ensino que são usuais para se atender às diferenças em uma turma de alunos. Trata-se do ensino individualizado. Esta prática também passou a ser um dos motivos pelas quais a criticam-se as salas de aula mais numerosas, quando nelas existem alunos com deficiência. B. Valorizam-se as escolas com turmas de poucos alunos em todos os níveis de ensino. Não é possível individualizar o ensino para quem quer que seja, na medida em que não podemos controlar de fora o processo de compreensão de outra pessoa. O que é individual e intransferível é a aprendizagem, que é própria do aprendiz. Não é ditada nem comandada, definida ou adaptada por ninguém de fora, a não ser pelo sujeito do conhecimento, no caso, o aluno. Ao professor cabe ensinar, ou seja, disponibilizar o conhecimento de forma aberta, ampla e flexível, de modo que o aluno o assimile livremente, de maneira original, regulado por seus interesses e possibilidades de adaptação. A aprendizagem não deverá ser definida pelo professor em função de uma falsa concepção de que ele é quem sabe o que falta para o aluno aprender, o que é possível ao aluno captar de um assunto, de uma atividade, de uma situação de ensino qualquer de fora. Em síntese, aprender é uma tarefa do aluno, independentemente do nível do conhecimento a que ele for capaz de ter acesso. Ensinar é tarefa do professor, que deve disponibilizar o conhecimento, desafiar o aluno no processo de reconstrução dos saberes e apoiá-lo nas suas dificuldades e em todo momento em que se fizer necessária a sua intervenção. A nossa Constituição Federal elegeu como fundamentos da República a cidadania e a dignidade de uma pessoa humana, artigo 1, inciso 2 e 3, e como um dos seus objetivos fundamentais, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, artigo 3, inciso 4. Garante ainda expressamente o direito à igualdade, artigo 5, e trata nos artigos 205 e seguintes do direito de todos à educação. Esse direito deve visar o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, artigo 205. Além disso, elege como um dos princípios para o ensino a igualdade de condições de acesso e permanência na escola, artigo 206, inciso 1, acrescentando que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, artigo 208, 5. Portanto, a Constituição garante a todos o direito à educação e ao acesso à escola. Toda a escola, assim reconhecida pelos órgãos oficiais como tal, deve atender aos princípios constitucionais, não podendo excluir nenhuma pessoa em razão de sua origem, raça, sexo, cor, idade, deficiência ou ausência dela. Para saber mais, Alves Ruben, A Escola com que Sempre Sonhei Sem Pensar que Pudesse Existir, Terceira Edição, Campinas, Papiros, 2001. Belisário, Filho, José Ferreira. Inclusão, Uma Revolução na Saúde, Rio de Janeiro, WVA Editora, 1999. Bonavides, Paulo, Curso de Direito Constitucional, 11ª Edição, São Paulo, Malheiros Editores, Limitada, 2001. Bóbio, Norberto, A Era dos Direitos, 14ª Tiragem, tradução de Carlos Nelson Continho, Rio de Janeiro, Campos, 1992. Bueno, José Geraldo Silveira, A Inclusão Escolar de Alunos Deficientes em Classes Comuns de Ensino Regular, Revista, Temas sobre Desenvolvimento, volume 9, número 54, janeiro-fevereiro 2001. Carraza, Roque Antônio, Curso de Direito Constitucional Tributário, São Paulo, Malheiros Editora, 8ª edição, 1996. Carvalho, Rosita Edler, A Nova LDB e a Educação Especial, Rio de Janeiro, WVA Editora, 2ª edição, 1998. Ferraz Júnior, Tércio Sampaio, Introdução ao Estudo de Direito, Técnica, Decisão, Dominação, São Paulo, Atlas, 2ª edição, 1994. Freire, Paulo, Pedagogia do Oprimido, São Paulo, Paz e Terra, 1978. Galo, S., Transversidade e Educação, Pensando uma Educação Não Disciplinar. N. Alves, O Sentido da Escola, Rio de Janeiro, DPIA Editora, páginas 17 a 43, 1999. Giordano, Blanche, Warzé, Eficiência e Trabalho, Analisando Suas Representações, São Paulo, Anan Blume, FAPESP, 2000. Mantuan, Maria Tereza Egler, Quevedo, Antônio Augusto Fazulo, E. De Oliveira, José Raimundo. Organizadores. Mobilidade, Comunicação e Educação. Desafios à Acessibilidade. Rio de Janeiro, WVA Editora, 1999. Mantuan, Maria Tereza Egler. Ser ou Estar, Eis a Questão. Explicando o Déficit Intelectual. Rio de Janeiro, WVA Editora, 1997. Todas as crianças são bem-vindas à escola. Apostila, Campinas, São Paulo, Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, Faculdade de Educação, 1997. Ensinando a Turma Toda, As Diferenças na Escola, Pátio, Revista Pedagógica, Artmed, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Ano 5, número 20, fevereiro-abril 2002, páginas 18 a 28. Inclusão Escolar, O que é, Por quê, Como fazer, São Paulo, Editora Moderna, 2003. Mazota, Marcos J.S. Educação Especial no Brasil, Histórias e Políticas Públicas, São Paulo, Cortez Editora, 1996. Paro, Vitor Henrique, Escrito sobre Educação, São Paulo, Xamã, 2001. Pierucci, A.F., Ciladas da Diferença. Tempo Social, Revista Sociologia USP 2, segundo semestre, São Paulo, 1990. Sasaki, Romeu K., Inclusão, Construindo uma Sociedade para Todos, Rio de Janeiro, WVA Editora, 1999. Silveira, Alípio, Hermenêutica no Direito Brasileiro, primeiro volume, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1968. Torrene, A.A., Igualdade e Diversidade, O Sujeito Democrático, São Paulo, 27 de junho, 1999. Poderemos viver juntos, iguais e diferentes? Petrópolis, Rio de Janeiro, Vozes, 1998. Werneck, Cláudia, Sociedade Inclusiva, Quem Cabe no Seu Todos, Rio de Janeiro, WVA Editora, 1999. Ninguém Mais Vai Ser Bonzinho na Sociedade Inclusiva, Rio de Janeiro, WVA Editora, 1998.